E a edição desta terça-feira do Vamos à Bola é com o Miguel Cordeiro. Miguel, bom dia.
Bom dia.
Vamos já conhecer os títulos em destaque para este Jornal de Desporto.
O Futebol Clube do Porto consegue passar nos barreiros. Foi com um penalti no último minuto que os Dragões conseguiram chegar à vitória frente ao Marítimo. Também a situação de Alfredo Quintana, que continua em coma. Em Itália, Ronaldo volta a avisar. E ainda o ténis. Os torneios do circuito mundial estão de regresso ao Jamor.
São títulos para desenvolver neste Vamos à Bola, que começa precisamente, Miguel, com esse destaque para a vitória do Futebol Clube do Porto.
Resultado que volta a colocar os Dragões na segunda posição do campeonato. Ontem à noite, na Madeira, o Futebol Clube do Porto venceu o Marítimo por 2-1. O golo da vitória dos Azuis e Brancos foi alcançado já em período de descontos através da marcação de uma grande penalidade cometida sobre o jovem Francisco Conceição. Os Dragões até entraram melhor. O Uribe marcou à passagem do minuto 14, mas 4 minutos depois, Léo Andrade empatou este encontro. O gol decisivo do jogo foi marcado por Otávio na sequência dessa marcação de penalti depois da falta sobre Francisco Conceição. Já no final do encontro, o treinador Sérgio Conceição destacou a importância deste resultado.
Nós sabíamos que estes três pontos eram importantes à medida que o campeonato vai andando para a frente ou vai caminhando. Percebemos que a distância para o nosso rival que está à frente não podemos alargar mais, temos que encurtar, e aqui tentámos tudo para ganhar o jogo e no final fomos felizes. Essa pontinha de sorte que às vezes também é importante e que por vezes nos tem faltado.
Pontinha de sorte para o Futebol Clube do Porto. Pelo lado do Marítimo, o treinador Milton Mendes lamentou o resultado.
Essa equipe lutou muito, né? Sabíamos do poderio do Porto, porém nós tínhamos a nossa estratégia, sabia que íamos sofrer muito no jogo, pela forma com que eles jogam e abordam, qualidade dos seus jogadores também, mas a verdade é que no segundo tempo as melhores oportunidades foram nossas. Tivemos uma no poste, outra no ressalto, depois uma no isolado frente ao guarda-redes e não conseguimos concretizar.
O gol da vitória do Futebol Clube do Porto neste encontro surgiu de penalti, como já referi, um penalti sobre Francisco Conceição, uma falta dentro da área no último minuto, num lance que para o antigo árbitro, Pedro Henriques, foi bem julgado.
Para mim, falta clara do Ruben Macedo sobre o Francisco Conceição. Antes, haveria a dúvida se naquela bola que é colocada para a área e que depois Taremi discute a bola com o René Santos e depois a bola é que vai para o Francisco Conceição, se haveria ou não alguma falta atacante do Taremi. Para mim, não. Portanto, o Taremi salta, leva o seu braço à frente no sentido de marcar a sua posição na verticalidade e é o jogador do Marítimo que também na disputa de bola até vem de costas e vai com as costas, digamos, ao encontro do braço. Não há empurrão, não há agarrão, não há nenhuma carga, não há sequer aquela situação que é por vezes a utilização do braço impedindo a subida do adversário na vertical e, portanto, não há falta atacante do Taremi. Há de contínuo, depois a bola vai para o Francisco Conceição e depois é aquela questão da imprudência de um jogador que vem a correr, que não para o seu movimento e que acaba por cair e carregar sobre o seu adversário, e neste caso bem por trás, pelas costas, portanto, digamos, tem a causa e tem a consequência e, portanto, pontapé de penalti bem assinalado pelo árbitro à primeira e depois confirmado naturalmente pelo vídeo-árbitro.
Falta bem assinalada, na opinião de Pedro Henriques, no programa Sem Falta aqui na Rádio Observador, este penalti que deu vantagem ao Futebol Clube do Porto, esse gol da vitória nos últimos minutos. No final, Marítimo 1, Futebol Clube do Porto 2. Com este resultado, os Dragões regressam ao segundo lugar da tabela. Estão a 10 pontos do líder Sporting. Quanto ao Marítimo, é agora o Lanterna Vermelha. Está no último lugar da classificação.
Miguel, no final deste jogo, Sérgio Conceição falou ainda sobre a situação complicada de Alfredo Quintana.
O guarda-redes de handball da equipa azul e branca, que ontem sofreu uma paragem cardíaca durante um treino. Quintana está internado no Hospital São João, está em estado estável, mas em coma induzido. O prognóstico é muito reservado e estas primeiras 24 horas são decisivas para a recuperação, tal como também os próximos dias, claro. Ontem, como referias, Nelson, Sérgio Conceição quis enviar uma mensagem para o guarda-redes da equipa de handball dos Dragões.
Eu, antes de mais, queria mandar um abraço à família do Quintana, dizer-lhe que todos somos poucos neste momento para rezar por ele e pedir a Deus que tudo corra pelo melhor. Um abraço muito grande da família portista e especialmente do meu grupo de trabalho para a sua família. Em segundo lugar, agradecer aos meus jogadores, e já lá vou ao jogo, não estou a fugir, agradecer aos meus jogadores, porque tiveram um gesto fantástico no final, a oferecerem-me uma camisola dos 200 jogos pelo Futebol Clube Porto.
Aqui Sérgio Conceição, nesse registro inicial, com as palavras para Quintana, antes de falar do encontro sobre o jogo com o Marítimo, palavras para o guarda-redes de handball do Futebol Clube do Porto, que continua no Hospital São João a recuperar de uma paragem cardiorrespiratória.
Miguel, ainda pelo futebol, na segunda liga tivemos ontem um jogo grande.
Com o Feirense a vencer a Académica de Coimbra, vitória por 1-0. À partida para este encontro, a Académica estava em segundo lugar, com mais um ponto que o Feirense e a dois do líder. Ora, com este resultado, o Feirense ultrapassa a Académica, sobe à segunda posição. E por isso, olhando para a tabela, a 21ª jornada do campeonato está da seguinte forma: em zona de subida, Estoril com 44, Feirense com 43 pontos, no lugar de play-off, Académica com 42.
Ora, em Itália, Ronaldo voltou a ser o herói da noite.
Mais dois golos. Cristiano Ronaldo não para de marcar. O capitão português bisou no jogo de ontem à noite, entre Juventus e Crotone, o jogo a contar para a jornada 23 da Liga Italiana, e que terminou com a vitória das Juventus por 3-0, dois golos de Ronaldo, um de Mackenzie. Cristiano marca o 25º gol da temporada. Quanto à Liga, volta a ser o melhor marcador do campeonato, ultrapassa Lukaku. O CR7 tem agora 18 golos e ainda mais um recorde. Tal como já tinha feito na Liga Espanhola, Ronaldo consegue marcar a todas as equipas da Liga Italiana.
Miguel, olhamos agora para a Liga dos Campeões de regresso esta noite com duas partidas.
São os oitavos de final. O atual detentor do troféu, o Bayern Munique, vai viajar até o Olímpico de Roma, onde vai ter pela frente a Lazio. Quanto ao outro, o encontro será em terreno neutro devido às restrições de voos provenientes do Reino Unido, com o Atlético de Madrid, de João Félix, a receber na Roménia os ingleses do Chelsea. Os dois jogos estão agendados para as 8 da noite.
E no futebol feminino, a seleção nacional joga hoje.
É a última jornada da qualificação para o Europeu 2022. O jogo vai ser no Chipre e Portugal defronta a Escócia às 3h10. Recordo que na passada sexta-feira em Helsínquia, Portugal perdeu por 1-0 com a Finlândia no último minuto e ficou sem possibilidade de vencer este grupo E, o que dava puramente direto para o europeu. A seleção, no entanto, já garantiu o segundo lugar, que dá acesso ao play-off de apuramento para a fase final.
No ténis, os torneios do circuito mundial estão de regresso aos Campos do Jamor, onde durante 24 anos se jogou o Estoril Open.
Os cortes de ténis do Complexo Desportivo do Jamor vão voltar a receber torneios do circuito ATP, o circuito mundial masculino. A Federação Portuguesa de Ténis confirmou que foi convidada pelo circuito a promover dois torneios da categoria Challenger, é a segunda divisão do ténis mundial. Estes torneios vão decorrer entre os dias 27 de março e 11 de abril. A Rádio Observador, o presidente da Federação Portuguesa de Ténis, diz que esta especial voltar a ter competição profissional no palco onde durante 24 anos se jogou o Estoril Open.
É um grande significado. Como sabe, a Federação passou a gerir e explorar o complexo em 2019 e, portanto, o ano passado, fruto da pandemia, tínhamos previsto realizar pelo menos um torneio também já internacional feminino. Não foi possível e, portanto, depois com o alongado do calendário devido ao Covid não foi possível e, portanto, este ano vamos fazer estes torneios já e possivelmente poderemos ainda fazer no futuro também alguns ainda este ano e, portanto, é um grande significado para nós, para a Federação, enfim, que estamos a fazê-los em casa, como se diz.
Vasco Costa, em declarações à Rádio Observador, estes dois torneios vão decorrer no palco onde chegou o Estoril Open, antes de se deslocar para o Clube de Ténis do Estoril. O Estoril Open é o único torneio da primeira divisão mundial de ténis a jogar-se em Portugal. Agora, no Jamor, a Federação tenta corresponder a uma aposta do circuito masculino para poder manter os eventos durante os próximos anos.
Gostaríamos que sim, obviamente vai depender também dos apoios que tivermos, não é? Não só da ATP como de outros patrocinadores. E, enfim, esperemos que no próximo ano o ténis já esteja na normalidade com o público e, portanto, tudo será mais fácil se assim acontecer.
Vasco Costa, o presidente da Federação Portuguesa de Ténis, em reação aos dois torneios de Challenger que Portugal vai receber em março e abril.
Miguel, a fechar o ciclismo, até porque continuamos de olhos postos na volta aos Emirados Árabes Unidos.
Onde estão os portugueses João Almeida e Ruben Guerreiro e que hoje vai ter esta volta aos Emirados Árabes Unidos, a etapa de montanha, são 166 km de percurso. Na etapa de ontem, João Almeida subiu ao segundo lugar da classificação geral e está a apenas 5 segundos do novo líder, o esloveno Tadej Pogačar. Ruben Guerreiro está na posição 67 da tabela. Ainda sobre ontem, a etapa ficou marcada pelo abandono da equipa Alpecin Fenix, do anterior líder Mathieu van der Poel, devido a um teste positivo ao coronavírus na comitiva.
E fica por aqui o Vamos à Bola desta terça-feira com Miguel Cordeiro. Estamos a 15 minutos das 8 da manhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.